receberam um recado do Humberto para que não atrasemos a teleconferência. Vamos começar. Ele vai entrar quando puder. Então, se estiverem de acordo, podemos começar com a nossa teleconferência mensal. Fala, Silvia Vivanco. Eu gostaria que a Terry começasse, então, com a gravação e fizesse a chamada. Vamos começar, então. Fala, Terry. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à teleconferência mensal da Lacralo, que ocorre de 28 de março de 2016, às 20 horas do Brasil. No canal de espanhol, Marisa Agüero, Tânia Lopes, Raul Soares, Ricardo Onquist, Alfredo Lopes, Adrian Carvalho, Felipe Polan, Harold Arcos, Roberto Sodo, Aida Noblia, Humberto Carrasco. No canal de inglês, temos Alan Greenberg, Vanes Cartesini e Leon Sanchez. Neste momento, não há ninguém no canal de português. Pela primeira vez, nós temos interpretação de francês. Então, temos Milo Parison e Jean-Bernard Marcelos. Se desculpam por não participar Jacqueline Morris, Aline Andrade, Davnan Telaxin e Heidi Ulrich. Da equipe temos Silvia Vivanco, Albert Dennis e eu, Terry Agnew. Intérpretes de espanhol são Sabrina e Verônica. A intérprete de português é Bettina. As intérpretes de francês são Camila e Isabel. Eu gostaria de lembrar a todos os participantes de dizer o seu nome antes de falar, não só para a transcrição, mas também para que as intérpretes saibam quem está falando. Eu vou passar para o Alberto a palavra. Problemas técnicos. Eu vi que a teleconferência já começou. Maritza, você pode continuar. Eu gostaria de agradecer o fato de ter uma interpretação de francês, porque as ALS Tahiti estão participando ativamente. Eu gostaria de começar com a adoção da agenda. Fala, Maritza. Muito obrigado. Na agenda de hoje, nós temos o relatório do Grupo Intercomunitário de Prestação de Contas, que será feito pelo Leon Sanchez. Depois, teremos um informe sobre a posição do GAC, sobre a transição da Iana, que será feita pela Olga Cavalli. Temos as perspectivas das organizações não-com, que será feito pela Silvia Helline, e o Devanan não vai participar por questões de saúde. Depois teremos um relatório sobre o membro do ALAC e o relatório do Aaron Arcos. O primeiro, um informe da Wanda Cartesini como membro da LAC, e também vai ser um informe do programa de fellowship. O estado do progresso do MU da LACNIC, pelo Humberto Carrasco. Fala, Humberto Carrasco, muito obrigado pela adoção da agenda. Eu vejo que nós temos um público diferente conosco hoje, então eu vou passar o microfone para o Leon Sanchez para dar um breve informe sobre o CCWG e prestação de contas. Fala, Maritza Agüero. Leon Sanchez. Fala, Terry. Nós estamos com problema de áudio, vai demorar um pouco. Maritza, nós vamos esperar um pouquinho, senão a gente pode passar a palavra para Olga Cavalli. Eu sei que a Olga Cavalli está em Washington. Ela está num evento de governança da internet. Fala, Terry, nós não estamos com dificuldades de conectar a linha do Leon. Então, Olga, você poderia falar?
Terry, sou Leon Sanchez e já posso falar.
Arthur Carrasco. Eu sei que está havendo problemas técnicos, então primeiro vamos passar a primeira palavra para Olga e depois... E então você falaria depois. Há algum problema? Não, não há nenhum.
Humberto. Passamos a palavra para Olga Cavalli. Fala, Olga Cavalli. Vocês podem me ouvir? Boa tarde. Muito obrigada. Eu sou a Olga Cavalli. Eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa teleconferência. E sempre que eu sou convidada para essas teleconferências, eu acho muito interessante e eu fico o máximo que eu posso, porque eu aproveito muito e gostaria de parabenizar o Humberto e a Marista, porque eles organizam atividades diariamente que são muito importantes para a comunidade. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Vou falar sobre a nossa visão sobre o documento publicado pelo CCWG de custódia de prestação de contas em relação à transição da Iana. Eu gostaria de falar a partir da perspectiva do comitê consultivo dos governos, eu e o Leon, eu gostaria de ter ouvido a palestra antes dele. Nós temos trabalhado muito com o CCWG, os três co-presidentes fizeram um grande esforço e o trabalho do Leon foi ótimo. Então, eu gostaria de expressar meus agradecimentos aos três co-presidentes, especialmente para o Leon, porque sempre que ele vinha ao GAC, ele falava espanhol e eu ficava muito contente com isso. Gostaria de falar da experiência do GAC dentro desse grupo de trabalho intercomunitário. Pode passar o slide, por favor. O que é o GAC? O GAC hoje tem uma participação muito importante mensalmente. Há mais países interessados em participar. Hoje em dia são 160 países e muitos observadores. É um comitê consultivo dentro da ICANN. Não é uma organização de apoio, mas é um CC, é um comitê consultivo. O presidente é o Thomas Schneider, da Suíça, e hoje nós temos 4 co-presidentes, a Rema Campillos, da Espanha, Vanawita Kuputra, da Tailândia, Henrique Assen, da Namíbia e Olga Cavalli, eu, da Argentina. Então, somos 5 regiões e a última emenda nas regras do GAC, nós queremos uma ampla representação de todas as regiões. Mas o meu mandato vai terminar em breve. Como nós participamos no CCWG de prestação de contas? Talvez vocês já saibam como era um grupo de trabalho intercomunitário. Então, as organizações que criaram... Então, o GAC foi apenas deu a sua opinião, nós participamos do grupo. Esse grupo, nós podemos participar como organização de apoio ou comitê consultivo. E como sendo uma organização estatutária, nós participamos com 5 membros nesse CWG, sob prestação de conta, e decidimos que haveria participação de diferentes regiões do mundo, na América do Norte, África. Aires Munoia participou, represento a União Africana na América Latina e Caribe, eu era representante da Ásia e da Europa.
tínhamos representantes da Dinamarca. Gostaria de destacar aqui que regularmente as pessoas participavam das teleconferências. Não havia uma grande diferença entre membros e participantes, porque no GAC nós temos uma participação muito ativa do Brasil, Reino Unido, Suíça, Espanha, Itália, entre outros. O GAC tem uma participação e representação importantes nesse grupo. O GAC tem uma atividade muito intensa na revisão do processo. E, finalmente, decidimos dar uma resposta à versão final do documento. Aqui vemos um resumo da reação do GAC a esse documento. Você sabe que o complexo foi muito complexo e houve alguns pontos que talvez precisem de maior esclarecimento. E eu vou tentar aqui. Em primeiro lugar, nós acordamos de apoiar o modelo multissetorial. Houve consenso entre todos os países e também decidimos apoiar todos os processos de baixo para cima. O GAC reitera o seu interesse em participar na fase pós-transição. Reafirma seu papel como comitê consultivo para a diretoria da ICANN e dentro desse ambiente multissetorial da ICANN. Nós apoiamos todos os documentos, nós apoiamos as recomendações de 1 a 10 e a 12. Havemos uma recomendação que não foi acordada. E no próximo slide eu vou falar dessa recomendação e por que nós não conseguimos chegar a um consenso. Eu gostaria de dizer que o GAC trabalha em base de consenso. Então, quando não há consenso, não podemos dizer sim ou não, mas dizer que não houve consenso. E isso aconteceu com as recomendações 11. E tivemos uma cláusula de carve-out, ou de exceção. O GAC expressou sua decisão de tomar parte no mecanismo de comunidades empoderadas, como participante, isso foi algo temos que decidir no lugar como participar nessa comunidade. E decidir se é uma questão de política ou não, porque às vezes pode ser algum tema de natureza operacional e talvez não seja adequado para a ICANN ou para o GAC realizando. Isso vai ser decidido pelo mecanismo de poderes da comunidade depois da transição. E o GAC não fez nenhuma objeção à transição da proposta pelo GAC para o Congresso americano. A principal objeção é a recomendação 11 ou teste de estresse 18, que foi em relação ao carve-out, ou exceções. Isso foi uma certa limitação, por assim dizer. Quanto à recomendação 11, essa foi a nossa preocupação. Esse foi o teste de estresse 18, e a recomendação 11, então, isso significa que vai ou demanda uma mudança nos estatutos da ICANN. Então, essa questão seria de que deveria haver consenso nas decisões, incluindo o GAC, mas a questão é como esse consenso deveria ser adotado. Aqui em inglês, o texto novo do estatuto diria que, entendido como a prática de adotar decisões por acordo geral, na ausência de qualquer objeção formal. Houve apenas um país que se opôs . Então, por exemplo, se nós temos 100 países, só um se opõe, anda. Então, esse foi o texto, a recomendação do texto. Então, alguns países acreditam que isso estabelece uma limitação para o GAC. E uns acham que o GAC deve tomar suas decisões como bem decidir, como é feito no GNSO e CCNSO. Então, o nosso comitê consultivo não deve ser limitado pelos estatutos da ICANN. Então, essa foi a principal preocupação. Na reunião de Dublin, vários países acharam que isso limitava a capacidade do GAC decidir. Então, o que dissemos apenas é que não houve consenso à recomendação 11. O conceito de carve-out ou de exceção apareceu no final do processo. Nós achamos que isso estabelece limitações da participação do GAC na comunidade empadorada. E nós expressamos nossas preocupações, poderia ser um relatório da minoria de 20 países. Isso foi feito rapidamente, muitos países não puderam participar. E isso foi expresso por estes países na reunião de Marrakech. Então, em relação à citação da proposta, não houve nenhuma objeção. O GAC acabou, então, a sua tarefa antes do final da reunião de Marrakech, antes do GNSO e antes do CCNSO. Esse é o resultado de um debate bastante intenso e acalorado. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso tentar responder. Fala Humberto Carrasco. Muito obrigado, Olga, pela sua apresentação. Eu acho que a apresentação foi bastante clara, foi muito simples. E eu vou então passar para o público para perguntas. Então, eu gostaria de saber se você estava me ouvindo bem. Falou Humberto. Alejandro Pisanti, você deve fazer uma pergunta. Fala Alejandro Pisanti. Estão me ouvindo bem? Olga? Eu gostaria de saber se no GAC todos os governos dos países estão representados. Eu não entendi a sua pergunta. Todos os representantes do GAC são credenciados por seu governo? Se eles precisam apresentar suas credenciais para o GAC? O que você quer dizer com credenciais? Um documento oficial que o credencia como representante do governo. Claro, diz Olga Cavalli, não é o mesmo tipo de credenciamento que se de uma embaixada. Há um grau diferente de formalidade. Por exemplo, temos pessoas do setor de regulamentação, ministérios, do Ministério das Relações Exteriores. Então, O nível de formalidade é diferente do corpo diplomático. Fala Humberto Carrasco. Alejandro? Você quer falar de novo, Alejandro Pisantes? Não, muito obrigado. Fala Humberto Carrasco. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Fala Olga Cavalli. Posso falar, Humberto? Humberto diz sim. Olga Cavalli, eu acho que a parte mais importante desse processo foi o fato de que houve muitos participantes e isso surgiu desde a reunião de Dublin. E a ideia era manter o poder de tomar as decisões do GAC. E nós, uma parte, decidiu, então, não estar de acordo de parte da mudança do estatuto da ICANN, que isso não afeta como o GAC toma a decisão, mas que determina como é que um grupo deve participar da tomada de decisões nesse modelo multissetorial. Eu acredito de que o fato de que países quererem manter o seu poder de tomada de decisão dentro do GAC, eu achei muito interessante. Nós discutimos bastante, mas dentro de um espírito muito democrático, e eu gostaria de acrescentar que nem todos os países terem acordado com a recomendação 11, nós não houve nenhum obstáculo que evitasse ou que obstaculizasse a transmissão da proposta para o Congresso americano. Então, não prejudicou o processo, não impediu que o processo fosse adiante. Fala Alejandro Pisanti. Fala Alejandro Pisanti, desculpem. Eu tenho a impressão de que a Olga se refere a uma regra que tem a ver com o fato de que o GAC sempre teve um papel assimétrico de representação. E, portanto, a intérprete se desculpa, mas o áudio do Pisanti está muito cortado. Bem, continua Pisanti, o GAC tem um papel assimétrico que tem que ser desenvolvido. Por exemplo, o GAC precisa receber um certo tipo de resposta ou resposta específica, e esse mecanismo novo tem por objetivo evitar a captura pelo GAC por alguns governos, para que, na verdade, alguns dos governos dentro do GAC não mudem as regras através de votos, de maioria absoluta, etc. E é por isso que essas novas regras foram estabelecidas dentro desse modelo de dentro desse modelo multissetorial. Fala Olga Cavalli. Alejandro, você descreveu muito bem a posição de alguns países, mas eu gostaria de falar da posição de outros países dentro do GAC. Por que que nós não chegamos a consenso? Em primeiro lugar, o GAC nunca quis trabalhar fora do consenso. Queríamos evitar que um único país se opusesse. E na palavra do Alejandro, nas palavras do Alejandro, nós achávamos que esse país poderia capturar a decisão, porque como se não houvesse consenso, então não poderíamos fazer a recomendação para a diretoria da ICANN. Por isso não queríamos trabalhar em consenso. Há diversas formas de que a captura possa ocorrer, depende do ponto de vista aplicado. Também podemos dizer que a definição de consenso proposta nesse novo governo também traz o risco de que um país decida fazer algo que a maioria não quer. Eu não estou de acordo com o Alejandro de que o GAC tem uma posição proeminente. O modelo multissetorial, definido em Tunis em 2005 e redefinido mais tarde, por exemplo, na reunião da NET Mundial, significa que todas as partes estão em pé de igualdade. No entanto, o GAC não participamos do... Não há nenhum representante do GAC da NONCOM, nenhum representante do GAC pode ser o membro com direito a voto na diretoria da ICANN. Nós temos um membro que participa da diretoria, mas não tem voto, que é o nosso presidente, o Thomas Schneider. E nós do GAC não achamos que tenhamos em pé de igualdade nesse modelo multissetorial. Há outras formas de participar. Fala Humberto Carrasco. Muito obrigado, Olga. Então, o Alejandro está novamente pedindo a palavra. Fala Humberto Carrasco. Seja breve, porque o Leon Sanches está esperando para falar. Fala Alejandro Pisante, em 2001 ou 2003, houve uma reforma muito importante da ICANN e o GAC teve a oportunidade de indicar membros através de um procedimento eleitoral, processo regional, etc. O GAC indicaria membros para a diretoria da ICANN, e o GAC decidiu que isso não era relevante, porque então, se o GAC então se tornasse membro da diretoria, ele teria todas as responsabilidades legais de um membro da diretoria. Então, isso não aconteceu por acaso. Eu fico muito feliz de saber que alguns governos discordam e de que algumas pessoas decidam manter uma posição assimétrica dentro do modelo multissetorial da ICANN. Muito obrigado a todos, diz Humberto Carrasco. Então, eu passo a palavra para Leon Sanches, que vai fazer uma apresentação. Aqui fala Leon Felipe Sanches. Muito obrigado, Humberto. Eu gostaria de dar boas-vindas ao novo líder da Lacralo. É a sua primeira teleconferência. Gostaria de dizer que você pode contar com o nosso apoio e ajuda. A Olga já mencionou em detalhes, ou sem muitos detalhes, que eu ia falar deste tema. Gostaria de dar uma visão geral da situação atual. Hoje, a proposta do CCWG para a Via de Trabalho 1 está completa. Lembre-se que a tarefa incluía duas vias de trabalho. Nos esforçamos em completar a via 1 e estamos trabalhando com a via de trabalho 2. O enfoque agora é a implementação da linha da via de trabalho 1 em Marrakech. As organizações constitutivas, OAS e CCs, aprovaram a proposta do CCWG. E o CWG confirmou que as dependências em termos de prestação de contas haviam sido abordadas. Me disseram que eu tenho um eco na minha linha, mas... Bom... Eu acho que talvez o eco tenha vindo de uma outra linha. Como eu estava dizendo, nós recebemos a proposta do CCWG. Então, essa proposta foi aprovada pelas organizações constitutivas e essa proposta foi apresentada para a diretoria da ICANN para enviar para o NTIA. Isso não significa que o processo de transição acabou. É claro, no momento que essa proposta foi enviada, outro processo se iniciou. Então, agora, o governo americano precisa revisar a proposta, aceitá-la. Isso vai ser feito em vários estágios até a sua aprovação. Algumas ações foram acordadas, independente da aceitação ou não da proposta pelo governo americano. Então, há mudanças em prestação de contas e transparência que podem começar a sua implementação. Nós já estamos trabalhando na minuta dos novos estatutos da ICANN, incluindo as recomendações que são parte do relatório final do CCWG. 203 participantes trabalharam no nosso grupo e houve um certo equilíbrio em termos de diversidade geográfica, mas uma participação muito baixa da América Latina e da África. Então, isso significa que a nossa região não foi totalmente representada durante esse processo. Isso pode ser corrigido, é claro. Nós estamos trabalhando, começando a via de trabalho 1, e há uma convocação de voluntários que foi já postada. E é claro que essa convocação é aberta para qualquer um que queira participar desse processo. Se vocês quiserem mais informações, entrem em contato comigo ou com a equipe da ICANN. Isso pode ser feito através da lista de e-mail ou das teleconferências. São mais de 2.400 e-mails foram trocados durante esse processo. Tivemos diversas teleconferências e reuniões de até 400 horas.
se isso for multiplicado por 203 membros e observadores, isso mostra uma carga de trabalho sem precedentes dentro desse modelo multissetorial da AICA. Esse projeto, obviamente, não foi fácil, houve em alguns momentos muito atrito, houve várias negociações e no final a comunidade entendeu que seria necessário chegar a um acordo. A apresentação da Olga como representante do GAC foi muito importante. Ele não rejeitou a proposta, mas expressou suas reservas em termos da recomendação 11, como a Olga explicou. Essa recomendação tem a ver com a participação do GAC dentro desse novo modelo de comunidades empoderadas. Vou dar uma visão geral das 12 recomendações do relatório final enviado para o NTIA para revisão e esperamos sua aprovação. Em primeiro lugar, temos uma recomendação que tem a ver com a comunidade empoderada e que esse novo órgão que será criado junto com as OAs e os CCs. Essa comunidade empoderada vai ser dormente, por assim dizer, mas será convocada quando necessário. Além disso, queremos que a estrutura da AICA permaneça inalterada, por assim dizer. A estrutura permanece como é hoje, a única diferença é que, se for necessário exercer qualquer um dos poderes dessa nova comunidade, o órgão com poder legal para exercer esse poder será a comunidade. Em termos de participação dentro dessa comunidade empoderada, os setores ou os envolvidos se eles não se recusarem a participar voluntariamente desse órgão, se algum dessas partes não quiser participar, mas se não, todas serão membros. A Olga já falou sobre o processo de tomada de decisão. O GAC é um participante ou um dos participantes desse novo órgão. O GAC pode expressar suas reservas ou decidir não participar em alguns casos. O SSAC e o RSSAC afirmaram abertamente que não querem participar desse órgão, querem permanecer apenas como comitês consultivos. Na recomendação 2, tem a ver o processo de encaminhamento. Objeto desse processo é estabelecer um procedimento para evitar o estágio final, que seria a tomada de decisão pela comunidade. E, além disso, como estágio final, qualquer
ação legal pela comunidade. Então, antes disso, nós temos um processo, um procedimento através do qual os membros da comunidade podem solicitar que esse processo aborde questões de políticas, dentro da ICANN. Nós depois revisamos, então, os estatutos da ICANN, que foram classificados em fundamentais e ordinários. Para qualquer alteração dos ordinários, é necessário o voto da comunidade antes, na verdade, de serem alterados. Hoje, as alterações dos estatutos envolvem um período de comentários públicos iniciado pela diretoria. E a diretoria considera, então, os comentários públicos e unilateralmente altera os estatutos. Então, a diretoria tem esse poder. Com essas alterações, para alteração dos estatutos ordinários, isso continua, mas hoje a comunidade pode impedir que esses estatutos sejam alterados. E, além disso, há diferença em termos da aprovação dos estatutos fundamentais que demandam, então, o voto afirmativo da comunidade. A recomendação 4 tem a ver com a destituição de membros da diretoria ou da diretoria. Foi proposto, então, um procedimento explicando a razão da destituição da diretoria ou de um membro da diretoria. E aqui que entra essa exceção relacionada ao GAC, comissionou a Olga. O que tentamos evitar aqui é que o GAC tem um papel duplo em termos da destituição de membros da diretoria. Quando essa destituição tem a ver com a implementação de uma recomendação do GAC, por exemplo, há uma recomendação GAC e a comunidade não concorda e a diretoria insistir em seguir essa recomendação, a comunidade então poderia destituir a diretoria. E daí o papel duplo do GAC, porque o GAC faria a recomendação para a diretoria. A diretoria implementaria isto e o GAC poderia decidir se membros da diretoria seriam destituídos. Então, por isso é que nós temos essa cláusula de exceção. Então, está sendo um procedimento, então, para a destituição de membros da diretoria. Eu não vou entrar em detalhes aqui. É uma questão bastante complexa e ampla. Lembrem que a diretoria da GAC tem membros do NONCOM, diferentes OAS e CCs, então, há diferentes procedimentos aplicados. Outra recomendação tem a ver com o orçamento, as operações, o orçamento para as operações da IANA ou função da IANA. Então, as comunidades podem vetar ou rejeitar essa parte do orçamento. E Então, eu gostaria de destacar aqui que esse orçamento não é o orçamento geral da ICANN, é o orçamento ligado às funções da IANA. Essa recomendação foi feita em resposta a uma das dependências do CWG, isso ficou dentro da proposta geral do ICG, nessa recomendação 4, temos um IRP, um processo de revisão independente, e sempre que houver alguma ação que for contrária aos desejos da comunidade, a comunidade pode acionar um IRP. Então, se um indivíduo solicitar um IRP, o processo é diferente, mas o IRP está sujeito também a modificações. A recomendação 5 tem a ver com a missão da ICANN. Lembre-se que, além dos estatutos da ICANN, há um documento assinado com o governo americano chamado Afirmação de Compromisso. Parte desse compromisso afeta a missão da ICANN. A relação entre a ICANN, quando essa relação entre o governo americano e a ICANN cessar de existir, esse compromisso será obsoleto. A recomendação 5 tem que ver com a missão da ICANN e aceita-se com a afirmação de compromisso. A missão da ICANN foi claramente declarada. E tanto os recursos, as comunidades de números e parâmetros de protocolo, vem algumas limitações. Ou decidiu, então, que deveriam haver limitações à missão da ICANN para que não houvesse excessos. Então, esses estatutos da ICANN devem estar de acordo com a missão, com a sua missão. A recomendação 6 tem a ver com direitos humanos. A proposta é de alterar o estatuto da ICANN para que a ICANN respeite os direitos humanos como parte dessa missão. Isso não quer dizer que a ICANN vai ser, então, um supervisor de direitos humanos online. A responsabilidade da ICANN não será de proteger os direitos humanos. Uma coisa é respeitar os direitos humanos e uma coisa muito diferente é proteger os direitos humanos. Então, essa emenda do estatuto diz que a ICANN vai respeitar os direitos humanos dentro do seu mandato. E na linha 2 de trabalho, então, vamos ter que determinar um marco de interpretação para essa emenda do estatuto. O novo texto do estatuto já foi proposto, mas essa emenda só vai ser adotada a termos um marco de interpretação para evitar controvérsias que poderão surgir facilmente dentro desse escopo de direitos humanos. Então, Aqui na 8 temos a questão dos IRP, o sistema de IRP é totalmente novo. Nós achamos que esse processo foi melhorado e agora inclui a possibilidade de revisar os procedimentos da ICANN, não só em termos de formalidades, mas também em termos de questões substantivas relacionadas aos valores e missão da ICANN. Se a diretoria da ICANN, em certo ponto, fizer algo contrário a essa missão, qualquer pessoa afetada por esta ação ou omissão da diretoria da ICANN, então qualquer pessoa pode iniciar um processo de revisão independente. Isso é uma novidade, porque até agora apenas os aspectos processuais poderiam ser revisados. Então, isso seria a parte mais importante da proposta. Isso era dentro da 7. A recomendação 8 tem a ver com a proposta de reconsideração. A ideia é preencher a lacuna entre o IRP e o processo de reconsideração. A recomendação 9 tem a ver com a afirmação de compromisso, o AOU, e claramente essas revisões regulares serão parte dos estatutos da ICANN. A fim de garantir que se a afirmação de compromisso não for terminada, ela será revisada regularmente. A 10 tem a ver com a prestação de contas dos OAS e das OAS CCs. A ideia é reforçar a responsabilização dos órgãos que fazem parte da ICANN. Então, nós temos uma comunidade empoderada com a implementação desses estatutos, mas também é necessário ter um processo de prestação de contas. Eles devem prestar contas não só para os seus membros, mas também aos outros comitês em termos de sua ação ou omissão. E, portanto, na via de trabalho 2, vamos escrever um documento que propõe estas mudanças para melhorar a prestação de contas em maior detalhe para que as OAs e CCs sejam mais transparentes e possam ser responsabilidade. A recomendação 11 já foi abordada pela Olga, que tem a ver com as recomendações do AIC para a diretoria. E eu acho que a Olga já explicou bem isso, eu não quero ser redundante. E, finalmente, a recomendação 12 que aborda a lista de questões a serem abordadas na via de trabalho 2 do CCWG. São questões que têm a ver com diversidade, transparência, responsabilização dentro das OAs e dos CCs. Também dos funcionários da ICANN. Em termos de transparência, por exemplo, tem a ver com revisão de documentos.
e com o desenvolvimento do marco de interpretação de direitos humanos e também com a jurisdição. A jurisdição foi discutida na Via de Trabalho 1, no CCWG, mas isso foi passado pela Via de Trabalho 2, por várias razões, entre elas porque ela não era essencial para a transição e, em segundo lugar, sabíamos que discutir isso na Via de Trabalho 1 nunca terminaríamos de discutir e isso comprometeria o prazo para o envio da proposta e inviabilizaria a transição. Na Via de Trabalho 2, o papel do Ombudsman também será revisado. Então, estas são as 12 recomendações. Da proposta do CCWG, que foi entregue à diretoria da ICANN e que a ICANN enviou para o governo americano. O que nós estamos fazendo agora é enfocar as modificações dos estatutos. Nós temos um grupo de trabalho. Então, nós temos a assessoria jurídica do CCWG trabalhando com a assessoria jurídica da ICANN, que estão escrevendo esses documentos. Depois dessas minutas estarem prontas, elas vão ser discutidas no CCWG e haverá um período de comentários públicos. Segundo esse processo, o processo regular que ocorre. Então, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Muito obrigada. Fala Humberto Carrasco. Fala Humberto. Fala Humberto Carrasco. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra. Na verdade, a gente está muito atrasado, então a gente não vai aceitar muitas perguntas. Fala Alberto Soto. Fala Alberto Soto. Vocês podem me ouvir? Na verdade, não é uma pergunta. A gente já se encontrou com o Leon lá em Marrakech. Eu gostaria de destacar os esforços feitos por Leon Sanches pela nossa região. Eu já vi vários lugares onde Leon trabalhou e é importante destacar que às vezes ele é bastante... Bom, na verdade eu gostaria de destacar que ele foi essencial para a transição. O seu conhecimento é demonstrado através da sua palestra. Fala Leon Sanches, muito obrigado. Fala Humberto Carrasco. Fala Maritza Agüero. Eu acredito que, por uma questão de tempo e levando em conta que as apresentações ainda temos, devemos continuar com a próxima apresentação, que que será feita pela Silvia Herlein, fala Humberto Carrasco. Muito obrigado, Marisa. Então, passamos a palavra para Silvia Herlein Leite. Vocês estão me ouvindo bem? Fala, mas assim pode falar, Silvia. Muito obrigada e parabéns a Humberto e Marisa por essa nova era na Lacralo. Eu gostaria de falar sobre como membro não como. Hoje é um dia muito especial porque hoje, em que os candidatos, esse é o prazo final das candidaturas. Então, teremos os nomes que vão participar no processo de nós cinco membros do ALAC, que são parte do NOCOM, a África, Europa, professora Mir da Ásia-Pacífico. Nós temos trabalhado bastante duro com os outros membros. Quatro membros do comitê . Esses nomes estão aqui no chat. Eu sei que nós estamos com pouco tempo. Muito obrigada, Steffi, pelas informações. O que nós queremos fazer agora é... Nós estamos buscando por três GSO e dois membros do ALAC. Esses membros não são da nossa região, no at-large. Nós chamamos de um membro do GNSO e um membro do at-large, ou do CCNSO. Eu não conseguindo movimentar os slides. Então, em Marrakech, eu fiz a apresentação durante o café da manhã das mulheres. Nós somos no NOCOM, hoje somos só três mulheres. Eu gostaria que com essa apresentação vocês tenham uma ideia da composição do NOCOM, os membros divididos por reunião. Dois da África e apenas um da América Latina. Quatro da Europa, três da América do Norte e cinco da Ásia-Pacífico. E nós buscamos diversidade de gênero. E gostaríamos de ter, mas só temos 27% dos votos de mulheres. Para que tenham uma ideia melhor, vou falar do processo que aconteceu o ano passado. Recebemos 81 inscrições. Então foram 12 de mulheres e 69 de homens. Por isso é que nós estamos nos concentrando nas mulheres. E foi essa apresentação que eu usei no Café da Manhã das Mulheres. E esse ano temos trabalhado bastante duro e recebemos 172 inscrições. Dessas 182 inscrições que queriam participar do processo, 136 que quiseram participar na diretoria, 89 no GNSO, 45 no ALAC e 22 estão da Europa e 27 dos Estados Unidos. E não, então, tínhamos 81 inscrições e já recebemos 172 inscrições. Nós achamos que esse número pode chegar a 150. Nós temos que fazer pesquisa, ter informações sobre os candidatos, sobre são os novos números que nós temos. Eu gostaria de mostrar então esses números. Então aqui vemos os 172 inscritos que eu já mencionei, 18 homens, 154 mulheres. Eu não sei exatamente quantos são de cada país. Hoje é o último dia das inscrições, então a partir de amanhã eu posso dizer qual é o número de representantes da região da América Latina e Caribe. Há um slide com os números por região e não por país. Então, nós temos aqui da nossa região, só temos 13. E são candidatos para a diretoria GNSO. São esses números que eu tenho até agora, ainda não temos acesso às informações das inscrições. Que isso será feito amanhã, como o Leon mencionou. O menor número de inscrições vem da África e da América Latina, onde temos menos participantes. Temos um crescimento importante aqui na nossa região, mas ainda assim somos os que menos participam. Não sei se há alguma pergunta. Não, na verdade, hoje não é o prazo final de inscrições de candidatos. Na verdade, temos ainda mais uma semana de inscrições. Então, o prazo final seria dia 20 de abril. Então, essas inscrições estão sendo feitas na página Wiki. Então, nós temos em geral, quem é dos non-coms, nós non-com nunca divulgamos e revelamos nenhuma informação. Alguma pergunta? Tinha uma pergunta, se fez alguma pesquisa? Para saber porque somos tão poucos da América Latina, não, até agora não foi feita nenhuma pesquisa. Eu não acho que é uma questão de idioma. Oficialmente, não há pesquisa em relação a isso, mas podemos discutir, fazer isso. Fala Maritza Agüera, muito obrigada. Silvia Renan, pela sua apresentação. Fala Humberto Carrasco, muito obrigada pela sua apresentação. Eu estou conectada através do Adobe Connect. Muito obrigada, Silvia, pela sua apresentação. Então, continuando com a agenda, eu gostaria de passar a palavra para o próximo palestrante. Fala, Maísa Bueiro. Vai falar Wanda Cartesini. Fala, Wanda. Boa noite a todos. É uma revisão rápida do que aconteceu em Marrakech durante os eventos da LAC. Você pode, por favor, passar o slide. A Terry. Aqui fala Terry, então vou passar para o próximo slide. O primeiro ponto foi a aprovação da proposta do CCWG. E isso foi, demorou um pouco para chegar um consenso. E então resolvemos deixar os pontos em que não houve acordo para a via de trabalho 2. Leon e a Olga já falaram sobre, ou já explicaram todas as recomendações. Vamos para outros pontos interessantes para lacrar. E o primeiro foi que a LAC, no sábado à noite, nós tivemos um jantar com o Gordon Marvis com o novo CEO da ICANN. Vou dar as minhas expressões, ele certamente uma pessoa muito inteligente. Eu vou descrevê-lo como ele descreve a si mesmo. Ele diz que ele é a pessoa que o que você vê é o que você... Eu sou o que você vê. Ele não tem experiência com o DNS, com a indústria do DNS ou com a ICANN. Mas ele vem do setor de regulamentação de telecomunicações. Ele entende o nosso ambiente e também tem uma boa experiência com o IGF. Então, eu acho que ele foi uma ótima escolha como CEO e eu espero... Eu acho que ele vai ser um grande sucesso. Nós também tivemos uma reunião especial. O Humberto enviou os detalhes por e-mail para a nossa comunidade depois da reunião. E a reunião foi feita para tentar encontrar uma forma dessas nossas duas regiões, América Latina e Caribe, se relacionarem melhor. Há várias coisas que estão acontecendo e o Humberto também pode explicar um pouco mais sobre isso. E isso foi, na verdade, explicado no e-mail que ele enviou. Eu vou falar uma questão importante. O espaço da América Latina e Caribe. O que, que é o LAC Space? Isso veio da estratégia da LAC. E eu participei da organização das reuniões da ICANN. Tem a ver com questões de negócios entre o local da conferência e a região da América Latina. Nós tínhamos o Nick Thomas e a Sally Costerson, que o Nick Thomas é responsável por reuniões e a Sally por relacionamento. E as explicações que eles deram sobre a exclusão da reunião do Panamá no próximo junho, que é muito importante para nós. O Panamá foi
Então, excluído por causa do vírus Zika, porque vai ser no verão e o mosquito se multiplica muito nesse período. E eles já têm já identificaram muitos casos de Zika. Então, o que acontece quando eles obtiveram essas informações sobre o Zika vírus, parte da comunidade começou a recomendar que a reunião não fosse feita lá. Então, essa questão do modelo B que tem a ver com contato e relacionamento. Então, eles resolveram mudar e foi decidido que não, a reunião não fosse realizada lá. Mas a reunião da LAC, sem nenhuma reunião durante tanto tempo, seria ruim. Então, é o grupo de estratégia da LAC, junto com todos os grupos da reunião, a LAC Ralo, LAC TLDs, surgiram alternativas para essa região. Isso deve ser feito urgentemente, porque nós precisamos pensar em orçamento, etc. E nós precisamos dar um feedback para compensar a não realização da reunião do Panamá. Esse trabalho é urgente dentro do espaço da LAC, na estratégia da LAC, junto com a Ralo e com a Lacralo e etc. Então, questões internas da LAC, nós trabalhamos com o CCWG, uma questão discutida foi de conformidade e confiança, e isso foi levantado pelo GAS, que é diretor de conformidade da ARGAN. Nós formamos um grupo de confiança do consumidor. Aqui está o link para o documento. Os procedimentos subsequentes do GNCO para as novos GTLDs. Nós reunimos em F2F, Avery, leu a história, os próximos passos. E como é uma tarefa muito grande, ela está dividida na via 1 e há muitas questões importantes para a próxima, para a nova ICANN. Nós temos debates de grupos de trabalho. Hoje, o relacionamento é algo muito importante, porque nós temos um esforço muito importante da região para organizar com o Gianni, por exemplo. Está sendo organizado. Então, esse esforço de contato com os estudantes que falam francês, o Fábio, o Steve, fizeram abertura, conversaram com ele, visitaram universidades, falaram com eles ao ar livre, foi muito interessante. foi muito interessante não só para o grupo da ICAM que foi lá, como para os estudantes. Então, há um grupo de revisão com enfoque nas ALS. Eles estão atualizados e isso pode ser acompanhado no espaço Wiki da LAC. Discutimos white papers sobre as cúpulas e a Assembleia Geral e não temos uma definição ainda sobre quando será a próxima Assembleia. Do Fórum Público, o GAC concordou com o texto final do CCWG, foi um final bastante festivo. E houve, então, alterações. No modelo de fórum público.